gravando.
Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, e ainda loiro, Thiago Kawamoto.
Eu acho que é o último episódio, loiro, Fabião.
É o último episódio, talvez 20º episódio.
20º, talvez o próximo já esteja com um outro cabelo. Vou pôr uma enquete aqui. Que cabelo vocês querem que eu faça?
Nossa, cara.
Um moicano, talvez?
Moicano é legal.
Pode ser, né? Moicano é legal. Uma ideia aí. Fabião, quem que a gente trouxe hoje, o nosso convidado da vez?
Cara, a gente tá chegando em pessoas grandes aqui, né?
Grandíssimas.
Pô, a gente chegou na Rede Globo na última, agora a gente tá chegando no Google, cara. A gente tá com André Barrense.
Salve, salve.
André, que é head do Google for Startups, mas tem muito mais coisa do André aí que a gente vai apresentar ele como triatleta.
Triatleta, maratonista.
Histórico dele. Nossa. Aí que a gente vai querer saber.
Pra que ser ruim em um esporte se você pode ser ruim em
pode
três,
ser
né?
Em três. Pô, não fala isso não, os triatletas aí vão ficar...
Essa é a desculpa do triatleta.
Essa é a minha desculpa.
Bom, muito obrigado aí, viu, André?
Obrigado, Fabião, Thiago, muito legal.
Boa, vamos trocar ideia aí de...
Vamos nessa, meu.
De como tudo começou, cara. Você é do esporte mais da fase adulta, desde criança você já praticava alguma coisa? Como que é isso?
Então, eu sempre fui do esporte, cara. Sempre fui do esporte mesmo, assim. Eu, como boa parte aí da criançada, comecei nadando. Comecei a nadar. Nunca fui um grande nadador. Mas sempre gostei de esporte. Depois comecei a jogar futsal, e aí eu era grande para minha idade, então ali me destacava fazendo um pivô, aquele atacante trombador, sabe?
Uhum. Brigador.
Brigador, aquela coisa ali que ganhava umas bolas no alto e tal. E aí depois eu fui pro vôlei, que aí o vôlei foi o esporte que eu falei, opa... Aqui eu tenho um talento.
Mas no colégio, né?
Então, nessa época, cara, eu tinha acabado de mudar para Belo Horizonte. Então, eu sou nascido aqui em São Paulo, né? Na zona leste aqui de São Paulo.
Corinthians, mano.
Que é Corinthians. E fui para lá com 13 para 14 anos. E aí lá, no colégio, eu comecei a jogar vôlei e comecei a ver que eu tinha algum talento. Era bem coordenado. E pulava muito alto, saltava, sempre saltei muito, canela fina, então sempre saltei muito. E aí a minha mãe um dia, ela me viu ali, né, empolgado com o vôlei, ela falou, olha, vou ligar lá no Minas Tênis Clube pra ver...
Fazer uma peneira, alguma coisa ali.
Como é que funciona esse trem, né? Eu não era sócio, nunca fui sócio. Ela ligou lá e falou... com uma pessoa do departamento de vôlei, e falou, olha, vem, traz ele aqui. Né? Ela falou mais ou menos ali minha altura, minha idade, falou, vem fazer um teste aqui. Aí eu cheguei lá, fiz um teste no Mirim, na verdade no pré-Mirim do Minas Tênis Clube. E passei, cara. E aí comecei a jogar no Minas e joguei 5 anos no Minas.
Caramba.
É, joguei de pré-Mirim até Infanto Juvenil 2.
Caramba.
É, cheguei a ser... Fui capitão do Minas, fui de seleção mineira.
Ô, louco.
É, então, tem aí uma...
Bastante coisa.
Uma história muito legal. Bom. Até que meu corpo decidiu que eu não ia jogar vôlei.
É, por quê?
Que aí com 16 anos eu operei o joelho e... 16 ou 17? Agora eu não me lembro.
Mas você machucou no vôlei?
Machuquei no vôlei. É. Numa queda... Cara, essas coisas que hoje, né, você fala, putz... Com o conhecimento e a consciência de hoje, talvez poderia ter sido evitado. Mas eu tinha tido uma lesão de tornozelo. E aí, essa lesão de tornozelo me tirou ali algumas semanas. E voltei já no pau quebrando ali, né? E aí, deve ter tido alguma coisa muscular ali que não tava bem preparada para voltar para aquele impacto todo. E aí, eu numa queda ali, num jogo treino... Torci o joelho esquerdo.
Puta aí.
E aí, cara, aquela coisa, né? Desespero, assim, muita dor. Você não sabe exatamente
o que aconteceu,
né? Uma sensação ali do corpo descarregando ali uma energia muito estranha que você não sabe exatamente o que é. Aquele estalo, né? Todo mundo fala, nossa, teve um estalo aqui. E aí eu lembro que eu fui direto lá pra enfermaria do Minas. Na época o Minas tinha um timaço, cara, do Telemig. Telemix Celular Minas, então tinha o Giba, o Manius, tinha muita gente fera. Comecei a frequentar lá, fazendo fisioterapia, essa galera toda lá. E aí até um dia que o cara virou meu joelho, cara, ficou inchadíssimo assim. Aí eu fiz uma punção, fiz duas. Até a hora que ele falou, olha, você rompeu o ligamento e aí você tem uma opção, que é operar. E aí você coloca em risco ali o seu crescimento ainda. A gente não sabia o quanto eu ainda ia crescer. Uhum. Ou você pode voltar a jogar usando um brace. Aí eu falei, cara...
Nossa. Que decisão ali.
Que decisão. Aí eu falei, cara, vou usar um brace. Cara, joguei, fiz um treino, dois treinos, terceiro treino. Pá!
Sem chance. Novo.
Na hora.
Cara, se fosse hoje em dia, muita coisa mudou também.
Muito, né? muito. Aí nessa época, cara... eu falei, putz, o que eu faço? Aí o Minas, nessa época, ele tava fazendo ali uma reestruturação da parte de esporte, tinha muita coisa mudando. Eu acabei saindo do Minas e aí eu nem operei com o médico do Minas, eu acabei operando com outro médico que é muito bom de joelho, que chama Marco Antônio Percopi. E aí o Percopi falou, cara, não tem jeito, você tem que operar.
Lá em Belo Horizonte.
Lá em Belo Horizonte. Aí eu operei. Na época, cara, a recuperação eram 9 meses, eu lembro direitinho, uhum. Assim, eram 3 meses de muleta, mudou tudo hoje, né, cara?
Cara, ligamento cruzado ainda é uma lesão
chata, né?
Pra reabilitação, mas vai por aí.
Mesmo, 9 meses. Às vezes 1 ano.
Eu demorei 9 meses, eu fiz ligamento cruzado anterior e menisco medial, fiz uma meniscectomia parcial ali. Uhum. E aí, cara, voltei a jogar, assim, num nível bom, mas já tinha meio que desencanado de voltar pro clube. E aí, 2 anos depois, jogando ali num bom nível, mas colégio, e aí eu tinha até a opção de fazer um draft pra jogar fora, fazer universidade fora, rompi o outro joelho, o outro
Mentira,
ligamento.
Mentira, o outro, cara.
Aí rompi o LCA do direito.
Pra ficar igual, né?
Pra ficar igual. Puta, fiz nessa... barba, cabelo e bigode ali.
Cara, nessa hora deve ter sido um balde de água fria, né?
Foi um negócio assim, eu falei, não acredito nisso, cara, não acredito. Cara. Mas eu lembro que assim, o primeiro joelho, por exemplo, né? Foi, eu machuquei, aí eu tentei reabilitar, aí eu machuquei de novo, então foram meses. O segundo joelho, eu lembro que eu machuquei num dia, numa sexta-feira, na segunda-feira eu já tava operando. Meu médico, eu liguei pra ele, ele me examinou na sexta mesa e falou, posso operar segunda de manhã? Aí eu falei, bora. Uhum. Tipo, quanto mais rápido, melhor. E aí depois disso, cara, eu nunca mais voltei a jogar vôlei num alto nível, sempre bati uma bolinha ali, mas aí eu comecei a fazer outros esportes. Então, eu tava até conversando com ele aqui agora, que é tipo meu irmão da vida, assim, ele é triatleta profissional, que é o Thiago Vinhal.
O Thiago Vinhal.
O Negão, a gente jogava vôlei junto. E a gente era, cara, era carne e unha a vida inteira. E aí a gente nadava, começamos a malhar, fazer musculação e tal. Ele, com mais ou menos uns 19, ele falou, Negão, vou começar a correr. Aí eu falei, pô...
Vou junto,
uhum. Né? Só que ele sempre correu muito, assim, sempre se destacou... Assim, desde a primeira corrida de rua. Outro dia a gente achou uma foto, cara, talvez da primeira corrida de rua que a gente tenha feito junto. Eram uns 10 quilômetros do estado de Minas. E assim, ele já, tipo, fez pra 35 os 10K.
A primeira, né?
E aí, sei lá, eu devo ter feito pra 45, uma coisa assim. E aí a gente começou a treinar junto ali, corrida, ele, cara, engatou. Nessa época eu comecei a fazer faculdade, fazia 2 faculdades, então meu tempo de treino diminuiu muito, uhum. Mas eu sempre mantive ali. E aí depois, cara, quando ele começou no triatlon sério, aí eu falei, cara, legal esse negócio aqui. E aí comecei a também entrar no triatlon, e aí comecei a treinar e tal. E quando mudei para São Paulo, aí eu falei, putz, meu, agora eu vou fazer esse trem sério. E aí comecei a treinar mesmo, é isso, quando eu tinha uns 30 já, o triatlon.
Uhum. Então, tô com uns 8 anos. E você conhece o Vinhal da onde? Como que vocês são tão irmãos assim?
Cara, de colégio.
De colégio. Você sabe que o André, quando eu te conheci, eu lembro que quando a gente falou do Vinhal, pô, o Vinhal é meu irmão. Então, a intensidade que ele falou, eu achei que era irmão
de verdade.
De sangue.
Assim.
Mas
ele... E aí ele falou, não, cara, ele é meu irmão, como se fosse meu irmão.
Mas ele é engraçado isso, porque a gente se conhece desde 13 anos, quando eu mudei pra Belo Horizonte. E aí, a gente estudava no Santo Agostinho, E quando a gente tinha 14 anos, a gente fez uma viagem juntos. E aí a gente, cara, ficou irmão. E aí, assim, ele... A minha mãe é mãe pra ele. A mãe dele é minha mãe. A Vilma é minha mãe.
Uhum.
E o Guga, que é o irmão dele... É, tem uma galera que fala, nossa, mas você parece mais com o Negão do que o Guga. Então, assim, a gente tem uma relação muito, muito, muito próxima. Desde isso, desde 13. E aí ele, cara, sempre teve esse talento, assim, de esporte, cara. Assim, ele jogava vôlei, jogava futebol, jogava basquete, jogava...
Sempre se destacava em tudo.
Sempre, assim, tinha uma aptidão física absurda.
É, tem gente que nasce com isso,
natação,
né,
também, assim, ele sempre nadou bem pra caramba. E aí eu lembro que a gente teve uma época, cara, que a gente começou a malhar. E esse caso é engraçado. A gente malhava numa academia que a gente chamava carinhosamente de açougue. Porque era muito raiz, assim, cara. Era muito raiz, assim, no centro de BH. Era muito raiz.
Esbarrona tudo enferrujada.
Cara, era só, assim, a galera muito raiz.
Quente, ventilador.
Quente, nada. Não, era um negócio, assim, cara.
Bafado.
Até hoje eu olho...
Cheiro de suor.
Cheiro de suor e, assim, é, e aquela coisa, assim, nossa, quanto mais peso, melhor, sabe? E aí a gente falou, cara, isso aqui não é pra gente, né? Vamos pra outra coisa. E aí começamos a correr, aí foi quando ele enganchou de fato na corrida. E aí na sequência veio a bike, putz, e ele já nadava, então foi meio que natural pra ele, sabe? Mas a gente é irmão, cara, isso, foi padrinho de casamento, a gente é muito, muito parceiro. Eu já tava falando com ele agora, que, combinando aí da gente ver se a gente se encontra... A gente não se encontrou esse ano ainda, vendo se a gente se encontra rápido aí. Não sei se ele vem pra São Paulo.
Pô, legal. Aí fala pra ele dar um pulo no Estema depois aí.
Pô, maior prazer, cara. Ele vem com certeza, ele vem com certeza. Com certeza.
Bom, antes... Já tá convidado.
Boa.
Tá convidado. Não, é tipo, pra gente seguir o timeline seu aí de vida, né? Que você tava falando que com 17 anos tinha, na verdade, na faculdade, aquela... Talvez a oportunidade de ir jogar fora, vôlei, pra talvez fazer faculdade. Nessa época você tava pensando em quê aí? Antes de romper o outro joelho lá?
Cara, então... Tinha... Eu tinha, na verdade, assim...
Porque você fez direito, né? A primeira faculdade...
Eu fiz duas faculdades juntas, na verdade. Duas graduações, né? Eu fiz administração pública e fiz direito.
Você fez junto as duas?
Fiz junto, cara, fiz junto. E aí, nessa época, eu sempre tive essa coisa... Eu sempre fui uma pessoa muito do mundo, assim. Então, eu tinha muito na minha cabeça de fazer alguma coisa... Relações internacionais ou... Durante um tempo, eu achava que eu ia ser diplomata. Então, sempre tive essa coisa... de olhar muito pra fora. E aí, o meu desejo, talvez, de fazer uma faculdade fora era... Talvez uma vontade de estar no mundo, né? Quando não rolou, que eu machuquei o joelho, eu falei, cara, perdi a janela do draft, vou ter que fazer vestibular aqui. Aí eu fiz, cara, direito na FMG, administração pública, e prestei relações internacionais. E aí eu passei nos três, eu falei, cara, o que eu vou fazer agora, né? E aí alguma coisa, assim, acho que conversando com a minha mãe ou com o professor, eles falaram, não, tipo, faz administração pública e direito, que dá para você conciliar os períodos. Então eu fazia direito à noite e fazia administração pública pela manhã. E aí a relações internacionais ia ficar meio difícil. Aí eu falei, tá, beleza, depois eu olho para isso. E foi ótimo, assim. Então, assim, eu fiz os dois juntos, me formei super cedo, na verdade. Então eu tava formado nos dois já com, sei lá, 22 anos, assim. 22 para 23,
Mas deve ter sido intenso. Correria, aí, né?
Foi demais, cara. Foi uma época que eu dei uma bela parada, assim, na coisa de esporte. Então, porque não tinha muito como fazer. Eu corria... Na verdade, assim, a faculdade ficava na beira da Lagoa da Pampulha.
A UFMG então, lá, né?
Então eu corria na Lagoa. Corria pelo menos duas vezes na semana. E aí nessa época eu fazia a volta da Lagoa todo ano... Mantinha ali alguma atividade, mas sem ter a disciplina de, putz, eu vou treinar para fazer esse tempo, para melhorar essa performance. Então foi um período que eu coloquei muitas fichas ali na parte intelectual. Cara, e foi ótimo, assim. Eu falo que foi um período incrível da minha vida. E aí depois eu fiz mestrado, mas aí eu fiz mestrado em Londres.
Daí você foi morar fora?
Aí eu fui morar fora, fiz mestrado em Londres, aí eu fiz mestrado já mais na área de economia.
Aonde que você fez?
Fiz na London School of Economics. E aí lá também foi um período que, assim, eu praticava atividade física, mas mais para manter alguma movimentação do que propriamente pensando em alguma performance, sabe? E foi muito legal, assim, acho que essa, esse período assim, que eu falei, cara, deixa eu focar, mergulhar aqui, focar e tirar o máximo possível.
Você já emendou direto o
mestrado? Teve um intervalo assim, de 2 anos. Eu fui pro mestrado com 25.
Entendi.
Então teve um intervalo de 2 anos aí. Que aí nesse período eu tava trabalhando no governo. Então tava assim, também tava numa intensidade grande, assim, de começo de carreira, sabe?
Você trabalhou no governo?
Olha, eu trabalhei só 10 anos no governo.
Caramba, que momento que a gente vai chegar no Google aqui?
Eu imagino a contradição que deve. Não contradição, mas assim, como
é meio
que
paradoxal.
O contraste,
então.
Contraste, exato.
Paradoxal. As pessoas às vezes olham e falam, nossa, né? Como é que você foi do governo depois pro Google? Tem ali coisas no meio que explicam.
Uhum.
Né? E eu acho que fazem, para mim, fazem sentido. Mas naquele momento, cara, eu amava trabalhar no governo, porque é um lugar de muito potencial de realização. Eu sempre trabalhei em áreas ligadas a planejamento, estratégia e parte de finanças públicas, assim. Especialmente orçamento, planejamento e estratégia. Então eu trabalhava na Secretaria de Planejamento justamente com a carteira dos projetos mais importantes, assim. Então imagina que a gente, cara, 23, 24 anos, eu e mais algumas pessoas mais ou menos da mesma idade, a gente gerenciava ali orçamentos de milhões, centenas de milhões de reais. E isso, cara, trouxe um nível de responsabilidade e ao mesmo tempo de exposição muito, muito importante, assim. Então trouxe ali uma experiência de lidar com, cara, maturação, todas as nuances, né? Ali também, né? Do poder, da política e, obviamente, de como é que você entrega melhor para o cidadão, que, putz, eu dificilmente acho que eu encontraria se eu tivesse escolhido outro caminho naquela idade.
Uhum.
Então foi muito importante para mim, assim.
23 anos, moleque, assim, resolvendo com um orçamento de milhões, assim, na mão. Cara,
era muito responsa. E ao mesmo tempo, eu acho que tinha essa coisa de, tipo, dá para inovar, dá para a gente fazer diferente, dá para a gente testar coisas, dá para entregar mais. Então era todo mundo ali numa cultura de muita, acho que de muita entrega. E era um negócio incrível, assim, algumas das melhores pessoas que inclusive até hoje estão em posições incríveis, assim, tanto no governo quanto no setor privado, eu conheci trabalhando lá.
Bacana.
É. Isso era Minas?
Uhum.
Lá em Minas.
Governo de Minas.
Legal.
Governo de Minas.
Legal.
Foi muito legal, cara. E aí depois disso, quando eu voltei do mestrado, eu ainda voltei para trabalhar no governo. E aí nessa época eu voltei a treinar. Aí eu comecei a treinar, fiz meia maratona do Rio alguns anos, voltei a fazer a Pampulha ali meio para... Putz, agora eu vou fazer tempo. O Vinhal nessa época ele tinha criado um grupo, chamava Grupo Mais. Lá em Belo Horizonte. Ele e o Adriano Saqueto, que também é triatleta, né? Uhum. Meu, o Saqueto também. O Saqueto a gente começou a treinar, tal. O Saqueto era super novo e ele se destacou muito, assim, também no princípio, né? Nos primeiros anos ali dele de triatlo, ganhou o Troféu Brasil, enfim. Então eles montaram esse grupo e, naturalmente, ali todo mundo que treinava, que tinha alguma ambição competitiva, começou a treinar com eles. Então era muito legal também. Então tinha sempre ali muita gente junto treinando, melhorando. E aí eles começaram ali com as primeiras turmas ou grupos que começaram a treinar triatlo em BH.
Então foi quando você voltou de Londres, que daí voltei de Londres. Agora começou numa assessoria.
Exatamente.
Em Londres, esse período foi...
Cara, Londres era só estudo, cara. Era só estudo e de vez em quando alguma farra, né?
Que ao mesmo tempo eu acho que deve ter sido bacana, né? Porque você falou que você é o cara do mundo, né? Eu imagino que num programa desse, né, você se realizou ali, né?
Cara, tinha gente e era de incrível, tudo quanto assim, de tudo quanto é canto do
background,
mundo.
Né?
E eu tive a sorte, né? O privilégio de ser bolsista de um programa que chama Chevening, que é um programa do governo britânico. Então, assim, ele é um programa super prestigiado, assim, de bolsas para estudantes estrangeiros que vão estudar lá. Então, assim, eu conheci um monte de gente incrível. Assim, então, o Prince Harry eu conheci, por exemplo.
Caramba.
Por ser bolsista desse programa. Então, assim, era... Cara, era tipo beber água do hidrante, sabe? Tipo... Então, assim, eu falei, vou me entregar aqui, vou entrar nesse processo aqui e vou viver tudo que eu tiver para viver.
Você e ficou aí, quanto tempo lá?
Cara, eu fiquei acho que 1 ano e meio, mais ou menos.
Legal.
E aí foi legal por quê? Porque lá foi quando, talvez já conectando com a minha história, né, atual, ou conectando com a minha vida atual, lá foi quando eu me vi pela primeira vez assim, imerso num ecossistema de startups, que é o que estava começando a acontecer lá, mais ou menos em 2010, 2010, 2011. Então lá, o que, que tinha acontecido, né? Londres tinha, assim como várias cidades ou centros financeiros do mundo, tinha sofrido muito com aquele quebra-quebra da crise de 2008. Uhum. Então, assim, um monte de gente que trabalhava, né, em investment banking, no setor financeiro, de repente se viu sem emprego, com algum dinheiro, pessoas super inteligentes, e de repente falaram, cara, o que eu vou fazer? E aí começou ali uma onda de tecnologia, empreendedorismo, negócios digitais, como é que você escala isso e tal. E aí esse ecossistema estava se formando justamente quando eu estava lá. E aí, nesse momento, eu e mais três amigas, a gente também falou, cara, vamos... A gente participou de uma competição de startups. Tipo, ficamos em segundo lugar do Reino Unido. A gente falou, nossa,
caramba,
esse negócio aqui parece que é legal.
Mas o que vocês criaram? Uma
era, tipo, era a competição era bem focada assim, ah, tipo, criar um como se fosse, era como se fosse criar um modelo de negócio para uma startup, né? E aí a gente criou uma startup chamada Go Green Guide, que depois a gente, meu, investiu nela, começamos a buscar investimento, fomos para aceleradora e tal. E começou assim, tipo, com uma coisa...
Mas isso era fora da LSI?
Era não, fora, era fora. Era outra coisa. Tipo, era parte do hidrante ali que eu tava bebendo. Então era isso aí, tinha sido na... Só pra vocês terem uma ideia, tinha sido tipo uma competição da McKinsey, não sei se vocês sabem, da que é a consultoria. Uhum. Que ela fez uma competição do Reino Unido ali de estudantes. Então, tipo, tinha gente da LSI, de Oxford, de Cambridge, não sei o quê. E aí a gente ficou em segundo, a gente falou, nossa...
Tem potencial.
Tem potencial esse trem aqui, né? E aí foi quando eu falei, nossa, mas o que, que é esse negócio de startup, aceleradora? E aí eu lembro que quando eu fui... Eu comecei a buscar assim, investidores, gente para apoiar o projeto, apoiar a startup. E aí eu cheguei numa aceleradora. E aí eu lembro direitinho, assim, eu conversando com o dono da aceleradora, né, o fundador da aceleradora. E aí eu falei assim, mas me explica exatamente o que, que é esse negócio, como é que é esse processo aí. E aí ele virou para mim e falou assim, ó... E eu nunca esqueci isso. Ele falou assim, você vai ter o crescimento que você teria em 3 anos, você tem que ter em 3 meses, que é o período da aceleração. Então assim, ou então esse negócio não é bom o suficiente. Uhum. E aí eu lembro que esse negócio ficou na minha cabeça e depois eu fui entender de fato, né, o que, que o cara estava querendo dizer, que é justamente esse crescimento, né, essa curva de crescimento muito acelerada que é parte fundamental do que é uma startup, né? A diferença principal de uma startup para qualquer outro tipo de negócio mais tradicional chama-se crescimento acelerado. Então, foi ali que eu comecei, de fato, a entender. Então, eu já trabalhava com ciência e tecnologia, toda a ideia, né, de como é que você transforma pesquisa em negócio na universidade e tal. Só que no Brasil não existia ainda essa coisa de aceleradora. Uhum. E aí foi quando eu voltei de lá que eu falei, cara... Podia criar uma aceleradora no Brasil, né?
Mas aí você falou que você voltou pro governo ainda.
Eu voltei pro governo. E aí quando eu voltei pro governo, eu pitchei pro governador pra gente criar uma aceleradora.
Você fez um pitch pra ele
Eu
lá.
Fiz literalmente um pitch.
O que, que você apresentou pra ele lá?
Cara, qual eu apresentei... Ideia? Eu falei, cara, governador, né?
Quem que era o governador?
Anastasia, Antônio Anastasia. E...
Pra ele, ele...
É.
Que da hora.
Eu apresentei pra ele. Falei, olha, a gente pode se tornar aqui o maior investidor... anjo de startup do Brasil, se a gente fizer um programa que na época era muito parecido com um programa que existia no Chile, e é um programa que existiu, nem sei se existe até hoje, mas depois que eu saí ele continua existindo, chama Seed, que era uma aceleradora que a gente acelerava 40 startups por batch, startups tipo do mundo inteiro. Então imagina, eu lembro até hoje, assim, a gente, primeira classe ali veio gente da Índia, um monte de gente de outros estados do Brasil que mudou para Belo Horizonte, gente da França que veio para o Brasil para acelerar a startup lá em Belo Horizonte.
Cara, que incrível.
E aí a gente investia e tinha um processo de aceleração junto.
Cara, e BH, ela é, assim, Minas, acho que depois celeiro. De São Paulo, em números de startup e tudo.
E qualidade é altíssima, assim, altíssima. E aí nessa época era muito legal, assim, porque tava se criando, né, um ecossistema em Belo Horizonte que já existia, mas eu diria que ele tava meio que mudando de geração. Então, assim, Belo Horizonte tem muito talento, né, empreendedor, tanto é que o Google, quando veio para o Brasil, veio comprando uma startup de Belo Horizonte, que era a Aquan, que virou depois o centro de engenharia do Google, que é lá em BH. E aí essa história virou meio que uma história, cara, uma lenda, assim, sabe? Entre os empreendedores, entre as pessoas que trabalhavam com tecnologia. E aí começou-se a se criar esse movimento, que os empreendedores chamaram de San Pedro Valley, né? Numa alusão ao Silicon Valley. E aí, nessa época, estavam começando várias empresas. Então, cara, Sambatec, Melius, Rock Content. É, cara, tinha um monte assim, de startups muito boas.
Cara, eu acho que eu ouvi no podcast do Primo também alguma coisa assim, falando muito bem de BH, que tinha bastante startup que vinha de lá e tudo mais.
A Hotmart?
Hotmart também.
Hotmart.
Não, o João, o Matheus, assim, era. E era todo...
Os brother dele. O João, o Matheus.
É, não, mas é todo... Meu, era todo mundo assim, vai ter meetup lá na... Ah, Simpla.
A Simpla. Simpla. Cara, eu já usei tudo, já fiz evento com o Simpla. Cara,
já
legal
gerou
demais.
Uns dividendos pra ele.
Já usei cashback do Melius.
Na crise, quando começou o Covid, a gente tava com um monte de curso online empacado, a gente usou a Hotmart e, cara, usa até hoje, funciona super bem. Bem. Cara. Eu lembro que a gente chegou a assinar um contrato com uma empresa, quando a gente foi criar... Na época, uma empresa de curso, a Brains for Share. E a gente falou, cara, a gente sentou com os caras para desenvolver plataforma, era um custo altíssimo. A gente cara, os caras deram o contrato para a gente ia assinar, super caro. Aí pesquisando, a gente achou a Hotmart e falou, cara, eles já têm tudo aqui, você não precisa pagar nada. Você paga se você vender e eles te dão toda a estrutura de pagamento, de todos os...
Tudo. Full service, né?
E se você quiser hospedar neles, você paga R$2 a mais por venda. Eles atrelam ali de uma maneira que não... O cara que está começando, ele consegue entrar com tudo ali.
E é muito legal, porque assim, eles... assim como Melius, como Rock Content, como Sambatec, como... tem várias ali, né? Todos começaram, são da mesma geração, assim. E aí, quando a gente foi montar a aceleradora, o que eu fiz? Eu falei, cara, vou conversar com eles. E aí, cheguei para eles e falei, que vocês acham que a gente podia fazer para BH virar o principal lugar de startups do Brasil e da América Latina? Então, o programa inteiro foi desenhado junto com eles, assim. Então... Eu falo que tem as digitais aí de toda essa galera no que a gente fez lá atrás. E é uma galera que é isso. Hoje eles são líderes até globalmente de alguns segmentos. Então é muito incrível que em 10 anos...
E aproveitou o momento também, né, cara? Aí... Tava no timing certo
então,
também, exato. Né?
Eu não sei. Então a explicação de parte do porquê Minas, esse celeiro, tem a ver com esse fomento, essa aceleração do governo.
Tem uma parte a ver com isso. Eu acho que é o, primeiro, o talento dos empreendedores ali, mas eu acho que teve essa coisa de, o governo se tornar um aliado de uma coisa que já estava acontecendo e não... querer criar sozinho ou ser o protagonista sozinho de uma coisa que seria só dele, né? Então foi um... Eu considero, assim, uma iniciativa que teve, assim, uma incrível colaboração entre governo e empreendedores. Talvez esse tenha sido grande... motivo de sucesso.
Cara, que é muito louco, né? Porque é um canhão do governo se for direcionado, né, para fomentar o...
Para o alvo correto, né?
A gente ouve falar que a China faz muito isso, né? Shenzhen, de atrair... A gente às vezes ouve muito mais quando a gente vê esse ambiente de startup, falar de capital de risco, né? De venture capital privado, mas... Se o governo ele tem um
direcionamento
para isso, né? E tem outros exemplos, André, além da, por exemplo.
Tem vários. Tem os exemplos que deram certo e os que deram errado, né? Eu lembro que quando eu tava estudando muito ali, a gente estudou muito para desenhar certo ali os mecanismos de incentivos, mecanismos, né, de atração de talentos, os incentivos para que eles permanecessem em Belo Horizonte. Quando a gente fez isso, a gente pesquisou muito, assim, tudo que tinha acontecido. E tem muito mais casos de coisas que deram errado do que deram certo, né? Tem até um livro muito bom que chama The Boulevard of Broken Dreams, que são todas essas iniciativas de tentativa de fomento a empreendedorismo, a startups, a ciência e tecnologia que deram errado. Mas você tem alguns que deram muito certo, né? Então, assim, o modelo do Chile é um modelo que deu muito certo. O modelo de Israel nem se fala. né, o modelo de Singapura, um modelo que deu muito certo. E aí depois em algumas cidades específicas você tem modelos muito legais. Então o modelo, por exemplo, de Nova York é um que deu muito certo. O modelo de Boulder é um que deu muito certo. Mas todos eles eu acho que tem um ponto em comum, que é todos eles foram políticas públicas construídas escutando e em parceria com os empreendedores. Então não foi o governo fazendo da cabeça dele.
Top down, né?
Dele, não, gente. Foi assim, tá, então como é que a gente ajuda? Quais são os desafios mais importantes que você tem? Como é que a gente constrói junto? Como é que você se sente também partícipe, né, dessa política pública? Como é que você se sente co-criador disso aqui? E aí você ganha, né? Eu acho que você ganha ali muito mais do que só conhecimento sobre o problema. Você começa a ganhar muitos aliados, porque não é o governo que vai resolver sozinho, né? Tem ali uma série de outros atores que juntos constroem um ecossistema.
E que estão querendo, né, cara?
Que é bem sucedido, que estão querendo. É, então tem as universidades, os empreendedores, os investidores, os próprios. O próprio governo. Né? Então, assim, tem muita gente que tem que estar junto para uma política de ciência, tecnologia e inovação dar certo.
Porra, legal demais.
É legal, né? Puta. Eu adoro esse tema, cara.
E, bom, mas vamos voltar um tiquinho pro André Barrense, né? Porque não sei se já chegou nos 30 anos que você voltou aqui para São Paulo e começou a
cara,
fazer
voltei,
o triatlon de
novo. Então, aí eu voltei,
como
né?
Que foi?
Então, aí eu voltei. Aí quando eu voltei para São Paulo, eu vim. Eu vim para cá, não vim direto pro Google, então eu vim para ser sócio de uma startup aqui que é incrível, existe até hoje, chama Geek, que é uma startup de educação.
Geek, sei.
É, grande Sasaki, cara incrível também.
Já atendi
também.
O Sasaki, já atendi o Claudio Sasaki.
Cara, o Sasaki é um baita esportista também.
É,
crossfiteiro.
Jiu-jiteiro. Vamos tentar trazer ele aqui.
Sasaki é bom.
Sasaki é gente fina.
Sasaki é gente finíssima, cara. Baita empreendedor. E aí eu vim pra cá, a gente era sócio e aí, cara, a Geek tava num momento muito legal, então assim, várias dores de crescimento. E aí eu vim tocar toda a parte ligada à educação pública. Então assim, como é que a gente fazia a solução chegar nas redes públicas? Foi uma baita experiência, assim. Uma startup num estágio de muito crescimento, vários desafios, o mercado de educação mudando pra caramba. Então, foi super legal. Só que nesse período... E nesse período, o Sasaki era um cara muito esportista.
Uhum.
Então, era muito legal. Assim, que todo mundo na Geek tinha essa coisa de esporte. Então, ele influenciava muito. Né? Como é que a liderança tem um papel, né, que pode, sim, ser muito positivo para determinadas questões de cultura e, obviamente, que impactam a vida do, né, do funcionário ou da pessoa que trabalha ali. Então, ele tinha essa coisa de... Ele ter um lifestyle muito saudável. E aí todo mundo começou a ter aquilo. E aí quando eu vim pra cá, eu comecei a ver que isso era parte da cultura ali da turma. Eu falei, cara, eu vou comprar uma bicicleta aqui.
Uhum.
Aí eu comprei uma bicicleta pra começar a ir pra Geek pedalando. Aí depois eu falei, cara, esse negócio de bicicleta aqui eu gosto pra caramba, meu. Aí eu falei, pô, vou comprar uma speed um pouquinho mais legal. Aí comprei, comecei a pedalar, comecei a treinar. Nessa época... O Negão passava treino.
Uhum.
Então vinha.
Deve ter ficado feliz, né? Que você começou a fazer. Putz,
grilo,
triatlon,
cara. Mas ele. Nossa, assim, ele é muito engraçado, né? Porque assim, ele me conhece como ninguém, assim. Então, às vezes eu tava assim, nossa, ele falava, não, Negão, você tá fazendo mole aqui, né? Você tá fazendo corpo mole nesse treino aqui. Você sabe fazer mais que isso. Então, ele tem essa coisa muito do. Eu acho que assim, além dele ser um baita atleta, ele tem essa coisa do espírito de muita positividade, sabe? Então, foi muito bom, porque eu tava mudando de cidade, então assim, não tinha muita gente para treinar. Então, foi ótimo eu ter alguém como ele, que era praticamente minha família ali, me dando um apoio para eu fazer uma mudança para um esporte novo. Depois, num segundo momento, ele virou para mim e falou assim, olha, eu acho que você devia procurar mais gente para treinar. E aí ele falou, putz, vai treinar lá com o Marcos Paulo. Aí eu fui treinar na MPR, treinei um tempo com ele.
Com o próprio Marcos Paulo?
Com o próprio, é.
Só que... Fabião, sabe que a gente vai trazer o Marcos Paulo aqui, né?
Ou imagina...
Sério?
Não, ele já
que legal.
É. Imagina esse dia, como é que vai
imagina
ser.
Imagina esse
nossa,
dia,
meu
cara.
Deus do céu. Vai ficar pedra sobre pedra.
Eu tinha que fazer uma filmar, né? Fazer um streaming ao vivo aí.
É, tem que fazer.
Streamar.
Tem que fazer.
Vamos tentar fazer isso.
Tem que fazer. E aí, nessa época, cara, ele... Cara, aprendi muito lá. Aprendi muito, assim. Tipo, a parte dos fundamentos, assim, foi super legal. Só que eu comecei a sentir que, assim, eu precisava de um... Eu sou um cara que tem tempo muito... Muito contado, assim. Eu faço muita coisa. Uhum. Então, eu falei, nossa, eu preciso de uma coisa um pouco mais eficiente, assim. Tipo, e eu sou muito cara de dados, assim, sabe? Eu falei, putz, eu precisava de alguém que fosse meio nerd, igual eu. Assim, pra me treinar de um jeito meio nerd. Aí, eu falei com o Vial, ele falou, cara, procura o Spadotto. Aí, eu falei, quem que é esse? Ele falou, não, ele tem uma assessoria, chama TT e tal, não sei o quê. Cara, aí... Um dia eu marquei pra conversar com ele, e aí eu fui entender. Porque aí ele foi me passar uma outra visão, assim, do que era, meu, estruturação de treino e etc. E ele é mega nerd, uhum. Assim, mega, mega nerd. Então eu falei, putz, esse cara aqui tá mais na minha vibe, assim, porque eu sou nerd também. Então,
você achou que tava procurando?
Eu achei ele. Que eu tava procurando, assim, e super, assim, personalizado. Então eu falei, eu acho que eu vou mudar. Aí eu mudei, cara, e tô com o Spadotto já há 5 anos.
5 anos.
5 anos que eu tô com... 5 anos? É, a idade do meu filho. Exatamente, 5 anos, cara. Nesse meio tempo, eu fiquei um tempo... Eu voltei a treinar com o Vinhal. Eu até fiz um meio Iron com ele me treinando. Eu fiz um meio... Ele treina, né, em Mallorca. E aí... Foi o meu primeiro meio Iron, inclusive. Eu fui treinar com ele lá um período... E aí fiz a prova com ele lá.
Lá em Mallorca.
Lá em Mallorca, é.
É o quê? 70.3
de Mallorca? 70.3 de Mallorca, é.
Por que eles treinam lá, você sabe? Por que é,
cara,
porque
é um paraíso.
Não, é um paraíso, tô ligado. Mas é bastante triatleta treinar lá, né?
Tem muito. Lá tem muitos, muitos triatletas e também muitos ciclistas. E assim, a razão pra isso, cara, é que é o lugar perfeito pra pedalar.
É uma cidade mais preparada, assim, pro pedal...
Quando a gente vai, cara, a gente fica num lugar que chama Alcúdia, né? Que é dentro da Ilha de Mallorca, tem Alcúdia. Alcúdia é onde acontece a prova, uhum. Né, do 70.3. E de lá, você saindo, você vai para várias outras cidades pequenas e várias montanhas que são, assim, coisa de filme. E aí tem muitas equipes que fazem pré-temporadas lá. E tem muitos atletas que fazem pré-temporadas ou temporadas de treino lá. O Vinhal, ele tem um adicional que é o Frank, que é o coach dele, ele já tem anos que vai para Mallorca. Ele tem lá uma casa, tem uma estrutura lá. Uhum. Então, ele faz há anos já training camps lá. Então, no primeiro ano dele, que foi esse, acho que foi 2016, eu acho. Acho que foi 2016. Foi o primeiro ano que o Vinhal foi. E aí ele falou, cara, é outro nível de treino, é outra dinâmica de vida, que você só tá ali pra treinar. Você tá ali só pra treinar. E atletas de muito alto nível.
Uhum. Você fez o training camp ou você foi pra ficar...
Não, eu fiz um training camp lá com ele, Na época, assim, eu não fiz um training camp... Hoje tem alguns training camps que estão sendo organizados lá. Na época eu fui eu porque eu conhecia o Vinhal. E aí eu fui e tava tendo um training camp lá de uns noruegueses e tal. Eu meio que embarquei com eles. E aí fiquei acho que 2 semanas treinando e aí depois na terceira semana eu fiz a prova.
E foi o primeiro, 70.3.
Foi o primeiro.
E aí, como é que foi?
Doído, caramba.
Mas
você
tinha,
rapaz,
feito short olímpico antes?
Tinha. Tô até vendo aqui. Eu tinha feito Santa Cecília, eu tinha feito alguns olímpicos, eu tinha feito um olímpico. E aí, cara, eu falei, não, eu vou fazer esse trem aí. E aí, eu comprei a bike dele, inclusive, eu comprei a bike do Vinhal.
Do Vinhal.
Comecei a treinar, enfim, ele voltou a me treinar. Eu lembro direitinho, cara, que eu acho que umas... umas 6 semanas antes, eu tomei um tombo de bike treinando na USP, uma bobagem assim, sabe? Essas bobagens de treino. Torci o joelho e fiquei assim, cara, quase que eu não fui. E aí, nossa, o Doc me botou na linha de partida, na linha de largada, assim, cara. Então eu falei, cara, eu vou ver o que dá pra fazer com esse joelho aqui na corrida, né? Cara, e deu tudo certo. Fiz, sei lá, fiz para 5 e... Não, 5 não, cara. É, fiz 5:40, 5:45. E lá é um percurso super subido, assim. É, tipo,
subida,
é. A bike é matadora lá, cara. É muito, muito, muito subida.
Quente?
Cara, nem é tão quente, na verdade. Não, na verdade nem é tão quente. É muito... Às vezes chove nessa prova. Uhum. Então, assim, é uma prova que você ou vai estar ameno ou vai chover. Então, assim, o histórico é meio estranho dessa prova, sabe?
E mas aí... terminou moído, você falou.
Nossa,
aí.
Eu terminei, moído. Cara, moído, assim, moído, 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 assim.
Tipo... Mas com vontade de fazer outro?
Ah, ou eu terminei com vontade de fazer outro, cara. É, eu lembro que teve mais gente, assim, que essa prova, né, ela tem... Então, assim, tinham vários prós lá. É, o Vinhal fez, o Jasper fez, que é um parceiraço de treino dele e tal. E aí eu fiz lá, cara, terminei e falei, cara, onde é que eu falo? Como é que eu escrevo pra próxima aqui, né? Tipo... E aí, só que aí nessa época o Vinhal virou pra mim e falou, ô negão, cara, eu vou pra cima agora na carreira de atleta. Então, putz, eu não vou treinar mais, não vou ter mais ninguém pra eu treinar. Se você quiser, eu continuo te treinando, porque a gente é... Mas eu falei, cara, foca.
Não vou, né?
Não, foca, entendeu? Tipo, sua vida é essa,
Ele já
né?
tava com um certo nível já nessa
já,
época?
Já, ele já tinha, nessa época ele já tinha sido do Team Bravo,
uhum.
né? Então ele já tinha ali ganhado um destaque. Ele tinha sido... Não, nesse ano ele ficou em segundo na Malásia. E aí no ano seguinte acho que ele ficou em terceiro aqui no... Não, em quarto acho que no Iron Brasil. E aí foi pra Kona no ano seguinte. Que aí ele ficou em 13º. Então ele já tava...
Legal, em ascensão.
Em ascensão, assim, é.
Eu vi o Vinhal no... Acho que, cara, acho que é 2015 ou 2016 no Team Bravo que a gente foi... Acho que foi 2015. A gente foi cobrir o Ironman em Floripa, uhum. né? A gente alugou uma casa, fez a Treehouse. E aí tinha uma estrutura para os pacientes nossos lá. E aí eu lembro que nessa época ele estava no Team Bravo. Eu vou até achar, cara. Mas tem uma foto do Vinhal chegando. E aí um monte de gente dando a mão assim. Um era eu ali no meio.
Que legal, cara, que legal.
Eu vou achar essa foto aí.
Ah, que legal.
E eu acho que era 2015, né? E aí era... Não lembro qual posição que ele chegou. Mas foi super bem, assim. Quinto, sexto, não lembro. Foi.
Ele já estava assim... Em ascensão, acho que o Team Bravo foi importante para ele, nossa, tracionar, né? Que a gente fala nas startups, né? Ele começou a tracionar e fazer aquela curva de crescimento, assim, como atleta. E aí, nessa época, ele falou, nossa, eu vou me dedicar aqui. Eu falei, nossa, não tem nem o que falar. E aí foi quando eu falei, putz, eu tava querendo alguém aqui com uma abordagem um pouquinho diferente. E
aí foi quando o Spadotto...
E aí foi quando eu conheci o Spadotto, é.
Mas aí, por exemplo, você chegou, Spadotto, você vou continuar fazendo... Quando você conversou com ele, a ideia era continuar no 70, no meio Iron?
Falei com ele. Eu falei, olha, ele muito, assim, acho que muito cuidadoso, né? Então, assim, ele foi entendendo um pouco do meu histórico, vendo ali o que eu tinha feito e tal. E, obviamente, qual era a minha disponibilidade de tempo também, né? Que eu acho que é muito importante, assim, né? Acho que, cara, uma das coisas que eu aprendi nesses últimos anos, assim, de triatlon, é essa, né? Como é que a gente faz casar, né, a nossa vida com o triatlon, né? Ou o triatlon com a nossa vida.
São muito estranho, cara.
São muitas variáveis ali, né? E aí, nesse período, eu tive filho. Então, as coisas foram mudando. E eu falei, olha, eu preciso... Cara, eu quero continuar. Eu vou me dedicar, mas eu preciso de treinos que se ajustem à minha vida, né? Então...
E encarar isso de uma outra maneira também.
Encarar, né? De uma outra maneira, assim. Nossa... Eu me cobro muito, cara, assim. E aí teve uma época que eu comecei a sentir que já não tava, me fazendo bem. Eu falei, nossa, eu preciso de um outro acordo aqui comigo mesmo. Então eu acho que o Spadotto, ele tem essa sensibilidade, assim, sabe? Ele vai entendendo ali, ele, o Valtinho, o time todo, e vão ajustando. Mas assim, a partir do momento que você falou, não, isso aqui dá pra fazer, putz, eles querem que você faça, né? Então tem um compromisso ali dos dois lados. O que é muito bom, pelo menos pra mim.
E depois de Maiorca, então, qual que você se inscreveu? Que ficou nesse pensamento?
Cara, aí eu fiz depois de Maiorca, eu fiz... Eu acho que foi logo... Acho que eu fiz Maceió.
Maceió.
É. Acho que eu fiz Maceió.
Totalmente diferente.
Totalmente diferente.
Quente assim. Pra caramba.
Nossa, meu, assim, ah... Mas depois eu fiz Fortaleza. Então eu achei Maceió...
Fichinha,
assim. Eu achei Maceió, meu, ameno.
Mas já terminou um pouco melhor.
Assim. Não, aí em Maceió... Cara, Maceió eu já fiz um sub-5. Então, assim, boa. Aí eu já... Nossa, eu já melhorei muito, assim, sabe? Eu já dei um... É isso, eu já ganhei muita experiência assim, ao longo desse período de treino. Aí eu já fui melhorando bastante, sabe? Então, eu, assim, não teve nenhuma prova, cara, que eu terminei que eu falei, nossa, nunca mais faço esse trem, sabe? Não, talvez tenha uma.
Qual?
Acho que é a Maratona de Paris,
cara. A Maratona de Paris.
É, acho que essa eu falei, nossa, cara, nunca mais faço esse trem.
Não quer mais fazer maratona.
Mas por quê? Ah, eu vou pensar umas duas vezes. Cara...
Conta aí pra gente aí.
Então, cara, o que rolou lá foi o seguinte.
Primeiro eu quero saber, assim, da onde surgiu a ideia de fazer uma maratona?
É, porque assim, cara, você tava no triatlon, você fazia a prova, tipo, de bike isolada, de travessia...
Eu fiz algumas, tipo, fiz algumas de bike, enfim, Letap, Gran Fondo, essas coisas. Mas é porque, assim, corrida pra mim é disparado o mais desafiador, cara. Por conta até dessa... Eu acho que eu tenho, na verdade, um bloqueio que eu preciso ir trabalhando ainda por conta das minhas lesões de joelho.
Tá.
Né? Então, assim meus joelhos estão longe de ser joelhos 100% saudáveis. Então, eu tenho essa coisa, tipo, cara, será que dá para eu forçar mais? Será que dá para ir? Então, é um gatilho que eu vou pouco a pouco trabalhando, assim. Então, eu fiz muito trabalho com você, Fábio, fiz um trabalho com o Renan para ir melhorando a mecânica, sentindo melhor, fazendo as coisas se tornarem mais eficientes também, né, na minha corrida. Então, assim, a corrida, a maratona, foi o seguinte, isso é até engraçado. A Érica, que é a esposa do Spadotto, um dia ela veio pra mim e falou assim, nossa, cara, tô precisando focar aqui na corrida e tal, não sei o que, acho que eu vou fazer uma maratona. Aí eu falei, nossa, uma boa ideia, né?
Eu preciso focar também.
Aí ela falou, eu falei, qual que você vai fazer, Érica? Ela falou, ah, eu acho que eu vou fazer Paris, porque eu vou...
Tá aí, vou lá também.
Aí, o que acontece? Eu tenho uma irmã que mora na Suíça. A minha irmã mora em Zurique há muitos anos.
Uhum.
E aí eu falei, cara, pode ser uma boa, né? Tipo, eu marco uma prova lá, tem um encontro ali de família e tal, não sei o quê. E de fato foi isso. Então, assim, a gente meio que organizou uma viagem de família pra todo mundo se encontrar num lugar. Então foi muito legal. Meus pais estavam, né? A minha ex-mulher, o meu filho que tinha um ano e pouco.
Aí o plano era você ir antes pra Paris, fazer e depois se encontrar...
Não, todo mundo foi pra Paris, tinha torcida, cara.
Cara, foi o evento da família.
Foi o evento da família, foi um mega negócio. Mas quem me colocou na cabeça foi a Érica. E aí foi ótimo, porque aí o Spadotto tava lá também, então foi
tinha um certo suportezinho.
Tinha um certo suporte ali, né, pelo menos. Só que, cara, a prova foi bem dura, principalmente pela questão da temperatura. Tipo, ela é em abril. Então, normalmente já é uma época que tem uma temperatura um pouquinho mais amena. Cara, no dia da prova, tava tipo menos 2.
Que isso?
Na largada, tava menos 2. Então, assim, eu não tava nem vestido e nem treinado pra,
caramba,
pra aquilo.
Cara.
Então, assim, teve...
Aquilo que puxar o ar dói, né?
Cara, aquela que você fala, cara, beleza, vou começar a correr aqui, eu vou esquentar. Mas...
Demora 10 km.
Demora 10 km pra esquentar. Então, assim, foi uma prova, assim, bem dura, cara, bem dura. E aí, nossa, ali no 33, 34, cara, eu não lembro. Todo mundo fala, nossa, tá aquela hora que passa a Torre Eiffel. Eu nem vi a Torre Eiffel,
passar.
Não, nem vi.
Cara, eu tô com medo desses 33 aí. Eu vou fazer
o Thiago tá treinando ano, pra fazer a primeira maratona.
E todo mundo fala, né? 33, 35.
Mas aí,
pega.
Cara, eu tenho um hiato de lembrança assim, de mais ou menos uns 4 quilômetros. Assim, eu não lembro nada que aconteceu. E aí, no final ali, mais ou menos no 37, por ali, 37, 38, aí eu tava passando. De repente você entra. É muito bonita, de fato, a maratona, né? Então, assim. Você passa pelos principais lugares de Paris e ainda você passa por lugares que normalmente você não iria como turista. Então, tem a parte final da maratona, você entra num parque lindo, assim. E aí eu ali, cara, naquela aquele sofrimento ali, de repente eu vi a Érica. Aí eu falei, nossa, né? Tipo assim, a gente nem se falou, mas assim, a gente se viu, deu um gás, sabe? E aí eu engatei, cheguei no final, fiz acho que 3 e... Cara, nem lembro, 3h45,
3h42,
né? Nem lembro. Bom. Mas assim, mas eu terminei, cara. Aí você termina no Arco do Triunfo. E tava um vento, cara, mas tava um vento, assim.
Pô, aí você para, né,
cara? Você para, de repente. Aí você, eu comecei, assim, me sentir muito, muito, muito frio. E uma multidão, cara. Aí eu lembro que eu tentava falar com a minha família, eu não conseguia e tal. Aí, de repente, eu consegui encontrar com eles. Aí eles, cara, me deram uma blusa. E aí eu lembro que eu falei, cara, eu preciso tomar um banho quente, cara. Que senão eu vou entrar aqui em choque, sacou? E aí, nossa, conseguimos um táxi lá.
Corri pro hotel.
Corri pro... A gente tava na casa da família do meu cunhado, que eles têm um apartamento lá.
Correram pra lá.
Corremos pra lá, cara. Eu entrei debaixo do chuveiro, assim.
Roupa e tudo.
Cara, ganhei... Aí eu ganhei vidas, assim, sabe?
Tipo, água quente.
Água quente. Eu falei, nossa, sobrevivi, cara. Sobrevivi.
Aí foi aí que você falou, nunca mais.
Nunca mais foi esse negócio aqui, cara. Nunca mais, nunca mais. E aí no dia seguinte, cara, a gente, tipo, agora vamos dar um passeio aqui, né? Você andando daquele jeito todo torto, né? Aí, de repente, a Notre Dame começa a pegar fogo, cara.
Ah, foi no ano.
Foi no ano.
Caramba.
Tipo assim, eu falei...
Nossa, ontem tava tudo bem.
Ontem tava tudo bem aqui, eu passei em frente... Essa eu lembro. Eu falei, passei em frente aqui, de repente, meio aquela coisa, né? Meu, baita clima ruim, todo mundo, assim, em choque, né? Com o que tava acontecendo, mó climão. Mas foi assim, foi uma recuperação mais dura essa prova aí, cara. Eu fiquei um tempinho pra falar, nossa, velho, vou voltar a fazer esse trem.
Mas será? E aí, não deu um estalo depois aí de querer fazer de novo?
Ah, não, ou... maratona ainda não.
Ainda não. Passou a vontade ali.
Não, maratona não, já. Só quero fazer um Iron Full agora.
Iron já deu o full.
Cara, ainda não. Sabe por quê? Porque eu não tenho. Eu não tenho ainda, cara, essa. É porque eu sou muito. Eu sou muito metido em um monte de coisa, assim. Então, eu, além do Google, né, que a gente ainda nem falou especificamente, mas, cara, eu adoro estar envolvido com investimento anjo, adoro estar participando de conselhos, eu adoro estar atuando ali para questões ligadas à renovação política. Então, eu tenho muitos interesses, assim. Então, eu gosto de manter uma parte do meu tempo livre para me dedicar a outras coisas. E eu sinto que se eu for fazer um Iron Full, eu vou ter que abdicar um pouco dessas coisas por um período. E aí eu colocando na balança, ainda não me pareceu favorável.
Melhor momento.
O melhor momento. E eu ainda tenho muito para melhorar no 70.3. Muito, assim. Então, espero que esse ano a gente volte a ter provas, né? Mas então, tô inscrito para Floripa, tô inscrito para São Paulo. Tô fazendo um ciclo legal agora de base. Então, assim, tem muita coisa para melhorar. Então, eu tô nessa toada de melhorar continuamente no Iron no 70.3 e aí depois num outro momento...
Que é algo factível pela demanda sua.
Exato,
agora.
Exato. O 70.3 encaixa, cara, muito bem, assim, na minha disponibilidade, sabe?
Uhum.
E na minha dedicação.
Ô André, e o Extremo é um podcast sobre esporte e carreira, né? Então a gente normalmente vai falando as coisas meio junto, porque você é um só, né? E acho que essas coisas não se separam muito, né? Mas, cara, e, meu, vamos. Hoje você tá no Google, né? Numa posição bem importante, né? Bem game changer, assim, para o universo aí de empreendedores. Como que o André foi parar no Google, né? A primeira coisa, na verdade, cara, a gente sempre ouve falar, tem o processo seletivo do Google, sempre tem um misticismo aí, né? A gente tem um livro do Laszlo lá, que era, acho que era VP de
Work
RH. Work Rules. E eles falam do processo longo de vários por pares, é isso mesmo, cara? Google tem um...
Cara, as coisas mudaram. Eu brinco que parece que foi ontem que eu entrei no Google, né? Mas eu já tô há 6 anos no Google. E. Perdão. E. O processo, eu vou contar o que aconteceu comigo, né? Eu lembro exatamente como se fosse hoje. Eu estava indo para uma reunião na Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso. Aí eu estava no avião, pousei, abri meu e-mail, meu Gmail, aí tinha lá um hi from Google.
Já pensou que era spam já?
Eu já falei, nossa, passei o limite de armazenamento aqui do Gmail, vou ter que pagar. E aí, na verdade, era uma...
O assunto do e-mail era hi from Google.
É. E aí era, na verdade, uma recrutadora, né? Uma headhunter do Google, que depois a gente ficou muito amigo, que é a Ana, falando, olha, a gente queria conversar com você, saber sobre o seu momento, tal, não sei o quê, papapá. Topa. Falei, topo, vamos falar. E aí conversamos, e aí depois ela foi me explicando, né, o que que era, que era justamente essa posição para ser o head, né, do Google for Startups aqui no Brasil, e para abrir um espaço que seria ainda aberto, né, que é o Google Campus aqui na região da Paulista. E aí eu falei, ela falou, você foi indicado aqui, né, como uma pessoa que a gente deveria falar e tal. E eu falei, nossa, super me interessa, tem tudo a ver com... Não é nem o que eu faço, é o que eu sou. Uhum. Né? E...
Deve ter sido uma sensação muito boa, né?
Ah, foi muito legal.
Esse momento, assim, tipo, de ver o e-mail, caramba,
é, chegaram muito em mim, legal, né? Muito legal. E o processo inteiro foi um prazer, na verdade. Assim, eu conversei com algumas das pessoas que, na época, não eram meus amigos, né? Eu não os conhecia, mas algumas das pessoas mais interessantes, assim, sabe? Durante o processo. É, grande maioria delas, pessoas todas de fora, né, de diferentes lugares do mundo, algumas pessoas aqui do Brasil. Então foi um processo relativamente longo, eu acho que foi um processo de mais ou menos uns 5 ou 6 meses, uma coisa assim, mas eu diria que foi um processo muito prazeroso, assim, foi muito gostoso participar, porque a cada conversa ali, cada entrevista, eu ia conhecer um pouco mais das pessoas, da posição. E aí eu ia também, de alguma maneira, consolidando na minha cabeça, tá, nossa, eu posso fazer isso e posso entregar muito, né, para a comunidade de startup aqui do Brasil. Então, a cada etapa, eu acho que foi só confirmando que, nossa, eu realmente queria estar ali. E aí no final, né, quando... Eu voei para a Califórnia, né, para estar lá fisicamente, né, e conhecer a pessoa que seria, né, a minha líder ali, que na época chamava Mary Grove. Cara, eu tive ali, estava ali no Googleplex, né, que é o campus do Google ali em Mountain View, e foi assim, eu falei, caramba, meu, é literalmente, parece que eu estou num filme aqui, né? Só que eu tô no filme,
uhum,
né? E então foi muito legal, assim, e a forma, o tratamento, tudo foi muito, assim, foi muito prazeroso. Então, essa mística em torno do processo, eu acho que veio mudando muito ao longo do tempo. Eu diria que, assim, hoje uma das partes mais importantes ou resultados mais importantes de um processo do Google é que o candidato, ele saia com a sensação de ter saído melhor de um processo do que ele entrou. Então, que ele, inclusive, mesmo que ele não seja, né, a pessoa, o candidato que receba uma oferta, que ele saia falando, nossa, foi muito legal.
Legal.
É. Então, eu acho que tem esse cuidado. E aí, esse cuidado é uma parte da cultura da companhia. Então, é legal você sentir isso desde o primeiro dia que você começa a interagir com qualquer Googler. Então, essa é uma parte da cultura que eu acho muito valiosa. Muito valiosa. E aí isso só foi se fortalecendo ao longo desses últimos 6 anos.
E o Google for Startups nessa época já existia em outras...
Em outros mercados. Mas
mercados, era para implementar no Brasil.
Isso, eu fui a primeira pessoa do time aqui, contratada.
E como é que foi isso? Você tinha essa experiência do governo, né? Dessa experiência com fomento desse universo de startup, uhum, né? E ir para uma iniciativa privada com uma... Vou falar carta branca entre aspas, mas
sim,
tipo,
sim.
Tava com você ali, né?
É, eu acho que, cara, foi o que eu tava comentando. Muita gente acha meio paradoxal, né? Que você sai talvez de uma organização que todos vejam como pouco inovadora, engessada, lenta, como é o caso do governo, o que eu não necessariamente concordo, e de repente você vai para uma organização que todo mundo fala, nossa, é uma das mais inovadoras do mundo, né? Das mais ágeis do mundo e etc. Então, essa transição foi, foi muito... Eu acho que ela foi bastante gradual, assim, na minha cabeça. Porque no meio disso eu tinha, tinha vivido ali aquela experiência na Geek, né? Numa uhum. startup, num momento de muito crescimento. Mas eu acho que tem, né, nesse processo, Fábio, tem uma coisa que, assim, todo Googler a gente fala, né, que passa por um período em que ele vive uma síndrome do impostor. Né?
Eu imagino.
Que você fala assim, nossa, mas cara, será que eu sou essa pessoa mesmo? Será? Cara, não, devem. Alguma hora alguém vai descobrir que erraram não. nesse processo. Que não sou eu. Então, essa questão da síndrome do impostor, eu vivi também. Eu vivi muito. E durante alguns meses.
Até fazer acontecer e até começar a ter o resultado.
Até a hora que você fala assim, nossa, não, mas tipo, tá rolando. Né? E tá legal, e tá dando resultados muito positivos. Então, e volta e meia, até hoje eu me pego e falo, nossa, será que esse negócio eu realmente sou capaz de fazer? Ou será que realmente eu fiz, mas... Então, esse questionamento é um questionamento, acho que, muito recorrente em organizações que têm essa cultura de alta performance, de entrega, né? E, obviamente, organizações que têm muito output, né? Organizações que entregam muito. Então, volta e meia, eu acho que todo mundo no Google se pega se questionando isso. E comigo não foi diferente. Mas aí chegou um momento em que eu comecei a me sentir mais encaixado, mais confortável, realmente ali entendendo tudo que eu trazia para o Google. E eu realmente acho, né, que essa consciência, ela não é assim de um dia para o outro. Eu acho que é de fato um processo, e eu acho que a própria cultura, ela ajuda a fazer com que isso aconteça de uma maneira mais natural. Então, assim, acho que o tempo inteiro no Google a gente fala muito sobre isso, a gente fala muito sobre o que a gente chama, né, de psychological safety, né, que é segurança psicológica, de inclusive você virar e falar, cara, eu não sei, eu tô me sentindo assim. E aí isso é, de alguma maneira, acolhido, né, pelos seus pares, pelo seu próprio time. Então, não tem, acho que, uma conotação negativa quando isso vem à tona. Porque, no final das contas, somos todos seres humanos.
Seres humanos,
é. Somos todos seres humanos. Então, eu sinto que essa virada para mim foi muito importante, assim, mas ela também não veio do dia para a noite.
Ah, eu imagino, a Ana, é Ana, né, que do RH que você falou?
É, Ana Nogueira.
Cara, ela deve ter olhado assim, meu, esse
beijo,
cara...
Beijo, Ana.
Esse cara, Ana Nogueira, marca ela aí.
Pra marcar.
Cara, ela deve ter olhado, meu, esse cara tá no governo fazendo isso tudo acontecer, imagina numa iniciativa privada, ali, com outros incentivos, né? Se ele conseguiu fazer acontecer, né, e direcionar ali e dar resultado nesse cenário, imagina nesse cenário. Então eles já acreditavam em você.
Não, exato, às vezes acho que eles acreditavam mais do que eu mesmo,
exato,
né?
Exato, esse é o gancho aí, cara.
Esse é o gancho, Mas eu sinto que tem... É isso, acho que também tem muito a ver com... Conectando aqui com o esporte, cara, tem muito a ver com isso, assim, né? Essa coisa da confiança que você vai construindo, né? Uma hora você fala, não vai dar, cara. Mas aí você vai construindo ali no trem, você fala, cara, não, é possível. Dá sempre, pra fazer.
Sempre com um objetivo, né?
Você olha ali e fala, não, dá pra fazer, cara. Dá pra fazer. E aí o papel de um coach é muito importante nesse caminho, né? Porque ele vai saber exatamente ali aonde puxar e aonde não puxar. Então eu acho que esse acolhimento, cara, é muito importante, assim, porque a gente é, no final das contas, é isso, somos todos humanos, né?
Uhum.
No, cara, final, assim, das contas.
Eu tô curioso, assim, pra saber mais exatamente como que é esse trabalho seu no Google, o que você realmente faz, como que é o dia a dia da coisa aí.
Ô, Thiago, é o seguinte, no Google eu falo que tem gente, cara, resolvendo os pepinos mais, assim, complicados do mundo,
de,
né?
Todas as
os
partes.
Problemas mais difíceis aí da nossa realidade, assim. Gente pensando, cara, como é que os veículos vão ser autônomos, né, dentro né, de um determinado... numa cidade, por exemplo. Como é que as pessoas vão viver para sempre, coisas de saúde, enfim. Mas eu falo que não tem ninguém que tem tanto prazer ou acho que tem tanto privilégio como eu. Por quê? Porque eu tô o dia inteiro, ou o tempo inteiro, a maior parte do tempo, conectado com o meu usuário ali, com o meu público-alvo, né? Então, a grande parte do meu trabalho é com os empreendedores. E aí, esses empreendedores, eu acho que eles são... E aí eu tenho uma admiração tremenda por eles, porque eu acho que eles são, de fato, essas pessoas, né, que estão construindo as coisas que vão mudar a forma como a gente vive, né, hoje e no futuro. Vão criar os produtos, vão criar as empresas que vão ter uma influência enorme na forma como a gente vive e vão transformar a nossa vida. E aí o meu trabalho é basicamente o quê? Pegar esses empreendedores em diferentes momentos ali da jornada deles de crescimento e identificar junto com eles quais são essas alavancas de crescimento e aí, obviamente, aquelas que o Google tem a maior possibilidade de ajudá-los, sejam com os nossos produtos, as nossas tecnologias, as nossas pessoas, o nosso alcance, e trabalhar com eles para fazer essa startup crescer. Então, hoje a gente já tem mais de, sei lá, umas 280 startups que passaram pelos nossos programas, assim. Então é um portfólio grande.
Cara, muita
já...
coisa.
É muita coisa. Imagina que dessas você tem 6 unicórnios hoje já no Brasil.
Porra, animal.
Então, assim, são todas empresas que passaram pequenas por lá. E aí começaram a crescer, cresceram muito, muito, muito. Essa semana, inclusive, teve uma empresa que a fundadora até me mandou uma mensagem falando, nossa, eu mandei uma mensagem parabenizando, e aí ela me respondeu falando, nossa, a gente tem uma gratidão imensa por vocês, assim, porque quando a gente começou, a gente tinha, sei lá, 6 pessoas e 5 clientes. E aí, a semana passada, eles levantaram R$500 milhões, estão com, acho que agora, e aí essa semana eles compraram o principal competidor. Então já estão com, sei lá, umas 1.000 pessoas e acho que 3.000 clientes.
Caramba.
Aí ela falou assim, cara, mas a gente nunca vai esquecer, assim, o que, que vocês fizeram por nós, assim, tipo, tudo que vocês ensinaram pra gente e tudo que vocês deram pra gente, assim. E continuamos, óbvio, a gente continua trabalhando com eles. É a Mari, que é a fundadora da Gup, que é uma startup de RH. Para ajudar recrutamento, empregabilidade, etc. Então, eu acho que tem esse trabalho, né, junto com esses empreendedores e empreendedoras, que é muito prazeroso, que é basicamente como é que a gente ajuda essa startup a crescer muito.
Uhum.
E muito rápido. Né?
Nesses 3 meses que você falou lá no começo.
É,
né?
Exato. No nosso caso, a gente trabalha. A gente, às vezes, o programa em si, né? O maior programa que a gente já realizou era um programa de 6 meses. Mas os programas normalmente são de 3 meses, que você está ali intensamente trabalhando com aquela startup e, obviamente, que depois você continua dando ali um suporte, trabalhando junto com esses times em outros desafios. Mas... sempre pensando, né, como é que a gente ajuda eles a crescerem em número de clientes, em número de capital que eles vão levantar, em receita e, obviamente, número de pessoas, porque acho que, no final das contas, as startups elas têm um potencial enorme de criação de ocupações de alta qualificação que vão, cara, criar oportunidades incríveis para as pessoas trabalharem num setor que só cresce. Então, acho que tudo isso, cara, e é óbvio que assim, né? Eu falo que quando a gente olha para trás, né, e a gente soma tudo isso, você fala, caramba, meu, resultado incrível, né? Então, ano passado a gente fez um relatório de impacto que a gente consolidou todos esses números de 5 anos, né? Então, na época a gente estava fazendo 5 anos. Então, assim, a gente tem mais de 280 startups, elas levantaram R$35 bilhões em funding.
Nossa.
Tipo, criaram 15 mil empregos. Então, assim, tem...
E resolveram muitos problemas,
unicórnios,
né,
resolveram um monte de problemas.
Né?
É.
Isso que é o mais importante.
Que é o mais importante.
Cara, isso é muito legal,
então,
né?
Assim, eu falo, e tem startups que vão... E, de novo, né? Tem startups que são incríveis. Tudo bem, podem não ser unicórnios e etc, mas estão resolvendo problemas muito importantes, assim.
Cara, eu sou suspeito para falar, eu já falei da Hotmart, da Simpl. A Contabilizei, eu acho que todo mundo Nossa, aqui que eu usa, cara. Uma
Contabilizei
coisa que era...
passou pelo
Passou?
Passou.
Cara, Contabilizei era uma coisa que eu não acreditava, assim, a gente, era uma coisa que, você abrir empresa tão complexo, você só ia falando, eles iam te mandando, quando você vê, você já estava com o CNPJ, já...
Tudo
já,
pronto.
O sistema, você não precisa entrar na prefeitura, você emite nota pela própria plataforma, você, cara, é um... Funciona, paga imposto, eles já mandam, ó, os impostos são esses aqui e tal, a melhor forma é esse, é para você ser menos tributado, isso aqui. Cara, funciona tudo, responde rápido.
Super, a Contabilizei passou pelo Accelerator, que é um programa nosso, passou em... Vou chutar o ano aqui, mas deve ter passado em 2017, 18.
Caramba. Mas deve ser muito prazeroso, né? Você vê...
Ah, é muito legal. É muito legal.
Depois vê essas empresas, né? Todas elas já desempenhando.
Não, tem algumas assim que são muito... Eu acho muito incríveis, assim. Acho que eu falei, né? Falei da Gup. Mas tem várias outras, né? Por exemplo, o Quinto Andar.
Quinto Andar. Já busquei lá também quando eu mudei.
Não, Nubank.
Cara, Quinto Andar, só eu lembro quando eles colocaram aquela solução de você agendar a visita sem precisar ligar para imobiliário. Aquele, você, é um você calendário vai, ali, né? Você se marca ali e vai.
Não, tem muitas ali. Log.
Log.
Então, assim, tem várias que, assim, que você fala, nossa, que legal. E aí, agora você tem um outro movimento, né? Que são as startups que passaram pelos programas, estão comprando outras startups que passaram pelo programa. Então, recentemente, ontem eu estava conversando com um founder que a startup dele foi adquirida por uma outra que passou por um programa nosso. Então, a Alice comprou a Cuidas. Então, as duas, a gente falou, cara, incrível.
Cara, Alice, a gente tem proximidade aqui que a gente atende, né? Parceiro deles e funciona. A proposta deles é incrível, né?
É muito legal. E esse reforço, né? A atenção primária, né? A coisa muito legal.
Eles querem que você use, não é? Tipo, a dinâmica deles é diferente. Eles querem o usuário perto para justamente cuidar da saúde ali, né? Não é esperar a doença vir.
Exato, é uma outra abordagem, né?
E eles receberam agora, foi acho que a maior... captação de Venture Capture de Health Tech, né?
No
final
voando.
Do ano passado.
Eu sou cliente, Alice. São muito bons.
Você é cliente,
Alice. Pronto, então.
E é muito bom mesmo, cara. Na verdade, comecei mês passado, cara. Experiência ótima até por enquanto.
Que legal.
Alice passou por vocês lá?
Passou. Eles passaram já durante a pandemia. Eles entraram no Growth Academy, que é um programa já para startups que estão crescendo muito. Aí o Matheus, né, que é um dos fundadores... Que, aliás, até de BH também. E eles passaram 2000 e... Tô até perdido aqui no tempo. 2020 eles passaram.
Pô, legal demais.
É.
Pô, deve ser muito legal, né? Você vê lá atrás, você lá em Londres, indo atrás de capital lá, né? Começando a entender
mundo...
o que é Venture Capital.
E esse mundo mudou muito, assim, né? Então, assim, hoje... O volume de capital, né? E óbvio, ele não tá igualmente distribuído... Né, ele tem ali uma concentração, mas o volume disponível de capital para investimento em startups é muito maior do que era 10 anos atrás. Né? Então, em 2021, a Associação Latino-Americana de Venture Capital divulgou os números. Né? E o Brasil sempre tem uma representatividade super alta, mais ou menos ali uns 65%, 70% de todo o capital de venture capital da região está concentrado no Brasil. E 2021 a gente passou 3 vezes o recorde anterior de investimento num ano que tinha sido 2019. Então, assim, o volume está aumentando, a disponibilidade está aumentando, a qualidade dos empreendedores está muito maior. E eu acho que isso, de novo, cria, né, um ciclo muito virtuoso para o ecossistema. Você tem empreendedores que já estão em segunda ou às vezes terceira startup e fazendo coisas incríveis também. Então tem muita coisa legal acontecendo e muita coisa vai acontecer ainda, cara.
Muito bom.
Saúde é um dos mercados que eu acho que vai ser mais impactado aí nos próximos anos. Na verdade, não é nem a saúde, né? Eu acho que é saúde e o bem-estar. Né? Então, eu acho que o mercado de saúde e bem-estar vai crescer muito. Né? Acho que a forma como a gente vai ver e tratar ou antecipar, né, a prevenção à saúde vai ser uma das coisas mais importantes que eu acredito que as startups estão começando a atuar e que eu acho que vai ter uma influência, um impacto muito grande no mercado de saúde como um todo.
Buscar ter ideias aí, Fabião, para os caras investirem na gente.
Ah, o Fábio tem várias, eu sei, meu. Sim.
Ixi, tem ideia que não falta.
É, ideia tem na baseada.
É, como é que é o Thales Gomes que falava lá que acho que a ideia vale, acho que 5 centavos a bacia, né? É. Alguma coisa assim, porque...
O Michael Dell que fala, né? Ideas are commodities, execution is not.
Então, é isso, ideia todo mundo tem toda hora, né? E execução que é o...
Boas ideias nem tanto.
Exato.
Porra, mas muito legal, André. Cara, assim, a gente ficaria aqui horas com você. Você é o perfil do cara, assim, do paciente, né? A gente já atendi você algumas
Nossa,
vezes.
Anos também.
E a gente se viu.
Cara, eu acho que eu tô na care, deve ter. Desde que eu mudei pro São Paulo, acho que eu tô aqui. Volta e meia eu venho aqui empenado de alguma coisa.
Faz um milagrezinho ali.
Faz,
né?
Um milagre.
Mas o André é aquele perfil de paciente que você vê na agência e fala, puta, que legal, né? Porque você sabe que vai ser uma hora ali que a gente vai tentar te ajudar, legal, mas é uma conversa que flui, né? Cara, é uma hora de mentoria praticamente ali. Ele me pagando pra atender ele e ele me dá a mentoria.
Essa é boa.
Eu atenderia de graça, assim, pra. Só não fala pro Doc lá, senão ele vai criar a VIP lá.
Cara,
mas
eu sou fã de vocês. Eu faço tudo que eu puder aqui, porque eu acho que. Cuidado, cara, que vocês têm. Eu acho que tem muito a ver com a cultura, né? E aí as pessoas que trabalham aqui, acho que têm essa cultura muito forte. Então é um, cara, é um prazerzaço, assim. Óbvio, eu não gosto de machucar, né? Mas quando eu preciso, cara, eu adoro vir aqui. E agora ainda mais aqui na
Care, da sua casa,
Vila Lobos, que é do lado da minha casa. Aliás, eu vou sair daqui, vou correr aqui
Já vai correr aí?
Na Pedroso, fazer o segundo treino. Né?
Já trouxe a roupinha
aí.
Tá aqui.
Boa.
Espadoto, ó, vou fechar essa semana, hein?
Bom demais. E aí, André, a gente normalmente no Estema a gente pede para os convidados darem alguma sugestão de livro, de série, algo que você ache bacana, tanto em esporte, carreira, desenvolvimento pessoal.
Nossa, eu vou dar uma indicação que está muito fresca na minha cabeça e eu acho que é dos temas mais importantes que eu acredito que a gente precisa falar sobre ele, que é o tema de saúde mental. Né, eu acho que a pandemia ela escancarou várias coisas, né? Inclusive essa epidemia, né, de desafios de saúde mental que as pessoas, ou de desequilíbrios, né, de saúde mental que as pessoas estão vivendo em função de tudo que a gente passou, mas que na verdade só acelerou, né, um movimento que a gente já via, né, desse desequilíbrio. E aí tem um documentário que ele foi produzido pelo Michael Phelps, que se chama The Weight of Gold, que é o peso do ouro, que está disponível, não vou me lembrar a plataforma, mas está disponível em alguma das plataformas, salvo engano, é na Star Plus, em que ele conta sobre a experiência dele com saúde mental ou com desequilíbrios. Né? E aí... É muito impactante porque ele traz, não é um caso, não são dois casos, são dezenas de casos de atletas olímpicos, campeões olímpicos ou multicampeões olímpicos, como é o caso dele, que de repente se veem num lugar sem saída.
Aconteceu agora,
do ponto,
né,
de
nas
vista
últimas
de saúde
Olimpíadas
mental.
Com a Simone Biles, né?
E aí a Simone Biles, exatamente, assim, é um excelente exemplo do que ele fala, porque ele fala assim, cara, imagina que você treina a vida inteira ou uma parte importante da vida para um determinado momento, o peso daquele momento, e aí aquele momento, de repente, puf, acaba.
E pode ser decidido por detalhe,
por,
né?
Por detalhes,
a gente conversou
assim.
Com o Léo de Deus aqui também, nadador olímpico, ele falou, cara, pô... Eu fiquei a 600ª da medalha.
Do primeiro ao sexto, chegou quase na mesma batida ali de mão.
Imagina isso. E aí ele falando, né? O Phelps, ele é o narrador, né, do documentário e é o produtor. E aí ele conta em primeira pessoa e traz vários casos, assim. Então, essa questão de saúde mental, né, eu acho que é um tema importante. Não só nas empresas, né? Então, a gente faz muito, né, um trabalho no Google, né, de suporte a todos os Googlers. E aí o time de pessoas do Google é incrível nisso. Mas as próprias startups, a gente tenta trazer essa discussão no princípio, né? Porque os sinais são muito sutis, né, de quando esse desequilíbrio começa a acontecer. E aí, no esporte, que a gente imagina, nossa, é super saudável, né? Como é que isso também pode se tornar uma coisa totalmente desequilibrada, ao ponto de, ao invés de te fazer bem, começa a te fazer mal. Né? Então, esse para mim é um documentário incrível.
Não conhecia, não sabia.
O Peso do Ouro chama. É.
Boa dica. E,
inclusive, tem histórias muito tristes, assim, que a gente não tem muito acesso. E aí a outra, que se conecta com isso, então vou dar duas dicas aí ligadas ao esporte, é um documentário, uma série, né, um docu-series que está no Netflix, que chama Untold. E aí no Untold, eles têm alguns episódios, são todos episódios de uma hora, mas um dos episódios também fala, é um episódio que começa e fala, mas exatamente qual que é esse tema? E aí é um episódio sobre saúde mental, que é com um tenista, que agora eu não vou lembrar o nome dele, cara, um americano, que basicamente assim, o cara virou o melhor tenista americano no circuito durante 2 anos, só que de repente o cara tem um breakdown durante uma partida do US Open. E aí ele fala assim, eu não lembro o que aconteceu naquela partida. E aí, o jogo seguinte dele era contra o Federer, quartas de final do US Open, ou semifinal do US Open. E aí, ele simplesmente desiste do jogo. Ele não vai jogar. E aí as pessoas, como assim? E tal. E aí, ele vira uma pessoa que se torna um ativista sobre a questão de saúde mental no esporte. Então, assim, é muito interessante também. Então, a combinação desses dois documentários, eu acho que diz muito sobre esse tema, que para mim é dos temas mais importantes quando a gente fala de saúde, na verdade. Uhum. Né? Então, tudo que a gente falou aqui sobre saúde não é só física, mas mental. É mental também.
Pô, legal.
Muito bom. Andrezão, obrigado aí por ter...
Tamo junto.
Por ter vindo, por ter trocado ideia. Pô, deu para sugar bastante coisa, muito...
Legal, muito, fiquei feliz aí. Que bom que deu certo, né, meu? Pô, acho que certo, as agendas estavam difíceis,
a gente começou a falar sobre a possibilidade de você vir aqui faz tempo.
Tem tempo, né?
E deu certo e a gente ficou muito feliz. Aí,
não, cara, já saíram com mais uns 3 aqui, uns podcasts já engatilhados aqui, que a gente já falou.
Fora essa consultoria aí que a gente tem aí, né?
Essa mentoria.
Depois aqui você manda a conta pro Doc.
Ah, né? Vou mandar pro Doc. Aliás, Doc... Toda sorte, mas não toda sorte, tá bom?
A gente tá gravando esse episódio um dia antes
da final do Mundial.
Que Doc, seu trabalho dê tudo certo.
Seu trabalho dê tudo certo.
Ninguém se machuque.
Ninguém se machuque, mas... mas... É isso, a gente gosta muito de você, Doc.
Boa. Ô, Andrezão, quem quiser te encontrar nas redes sociais, aí se você quiser deixar alguma mensagem também agora.
Pessoal, não, acho que só, de novo, agradecer vocês, Thiago, Fábio. Então, acho que tem um monte de gente aqui que eu adoro do time. Quem quiser me encontrar, André Barrens, tudo junto no Instagram, André Barrens, tudo junto no LinkedIn. E, cara, dizer que eu acho que das coisas mais importantes da minha vida, ou algumas das mais importantes, vieram através do esporte. E acho que o esporte me ensinou tanto, cara, e me ensina tanto sobre... Até menos sobre competir, mais sobre mim mesmo. Então, que a gente possa ter o esporte como uma coisa saudável na vida. Então, acho que esse, pra mim, hoje é a minha grande reflexão dessa reconstrução ou desse fortalecimento de uma relação saudável com o esporte. E eu sou muito grato, só posso agradecer a ele.
Fabião, faz a chamada das redes sociais aí, vai.
Cara, eu não vou lembrar todas agora aqui. Então, só lembrando aí, a gente seguir a gente nas redes sociais, Instagram, @estemapodcast, YouTube, Cortes do Estema, Tica Wamura no Instagram, Fábio Bessa,
No Spotify também pode seguir.
No Spotify. Cara, essa frase é sua. Você me pegou de sopetão aqui, claro. Cara. Sorte que é gravado, eu posso dar uma editada aí nos... nos
pode gravar nos, em cima.
Nas pausas longas.
Tudo bem.
O que mais? Spotify.
É, são todas essas.
Anchor, tudo. Colocou Stema no Google, aparece... Oh,
já o Google acha.
Muito bom. Até semana que vem, galera.
Valeu! Valeu.